9336-5715. 9336-5715. Mande sua mensagem de áudio ou texto, que no próximo bloco a gente traz. Já tá por aqui, ó, Marcos Paulo, Diogo Pinho, Neco tá na área também, Vladimir, Roberto Lima, David Augusto, entre outros. Daqui a pouquinho eu trago essa galera toda, a gente traz aqui no microfone aberto pra ouvir também e colocar o torcedor no debate aqui na mesa do programa de maior audiência e maior tradição quando o assunto é esportes na Paraíba. Sai daí não, rapidinho a gente tá de volta.
Tabajara, Escrete do Rádio, microfone aberto.
ZYC 996, 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Peixaria do Agostinho. Ao saborear o nosso peixe fresco, você vai saborear o verdadeiro sabor do mar. Peixe, camarão, lagosta, molusco e crustáceos em geral. Atenção! O torcedor que chegar na Peixaria do Agostinho, vestido com a camisa do Belo, falando que a Tabajara é a melhor rádio do estado, receberá automaticamente um desconto de 10% na compra com pagamento em cartão e 15% no pagamento em espécie ou no Pix. Peixaria do Agostinho. Mercado de Peixes de Tambaú. Box 1. Delivery 987047561.
O Jornal União desta terça-feira, 7 de julho de 2026, circula com os seguintes destaques. Férias escolares e períodos de ventos mais intensos marcam o início da temporada de pipas em todo o país, mas o Corpo de Bombeiros adverte sobre os cuidados para evitar acidentes envolvendo crianças. Prazo para renegociação de dívidas com o município de João Pessoa segue até sexta-feira, com descontos que chegam a 90% nos juros e de 80% nas multas nos pagamentos à vista. Esporte. Vitória sobre o Anápolis de Goiás coloca o Belo no G8. E time passa a focar no jogo contra o Confiança de Sergipe no próximo dia 12 pela Série C. Cultura. Cine Teatro São José, em Campina Grande, inaugura programação regular com ingressos entre R$ 5 e R$ 10, além de mostras da Cinemateca e Infanto Juvenil com entrada gratuita. Jornal A União, o melhor impresso em suas mãos.
Alô, meu povo, eu sou Kojak do Banjo.
Eu sou Nélio Torres, poeta e compositor paraibano.
Eu sou Lili Sanfoneira e a minha música toca aqui na Tabajara FM.
Tabajara FM, 105,5. Microfone aberto. O esporte em destaque com a melhor equipe do rádio. Tabajara FM.
Estamos de volta, são 9 horas e 6 minutos. Retornamos com o terceiro bloco do microfone aberto, que tem apoio de Locsol, aluguel de máquinas e equipamentos em João Pessoa e Campina Grande. O norteonline.com, informação de qualidade é igual a Gol na Gaveta. Acesse o norteonline.com. E também Loc Agora, aluguel de motos novas e seminovas em João Pessoa, Avenida Vasco da Gama, em Jaguaribe. São os parceiros que estão junto com a gente, trabalhando e fazendo o microfone aberto chegar na sua casa toda segunda-feira, das 8 às 10 da noite. E vamos aqui trazer os nossos ouvintes, mandar um abraço pro Fábio Nitão, que participou com a gente, mandou um áudio mais cedo. Vamos ouvi-lo. Boa noite, Fábio.
noite, bancada do microfone aberto. Olha, muito bom o Botafogo, viu? Evolução total, tá de parabéns, Marcelo Fernandes, o técnico. Muito bem, botou o time nos eixos, tá de parabéns. A equipe é uma evolução total, jogadores que não jogavam nada, estão jogando muito. Eu acho que o Botafogo, se continuar nessa pegada aí, sobe. Esse é o ano. Um ano mais desacreditado, o Botafogo vai subir.
Tá aí, Fábio Nitão acreditando no acesso, voltando a acreditar no acesso. Reinaldo Alves com a gente aqui também, dizendo que... ele tá torcendo pela Argentina, hein, rapaz? Pelo amor de Deus, Reinaldo, faço isso não. Mas tá na torcida também pelo Botafogo, ele disse que é a seleção do coração dele. E Vaildo tá por aqui também, mandou um áudio, vamos ouvi-lo. Boa noite.
Boa noite, Ivanildo de São Paulo. Boa noite, bancada. Eu queria saber da bancada aí, se não já tá na hora do centroavante, o Henrique Dourado, ficar no banco de reserva, porque não tá jogando nada. Bota um rapaz mais novo lá que rende mais do que ele, beleza? Boa noite.
Valeu, Ivanildo. Fábio, mano, você falou sobre isso, né? Por você, sim, né?
É assim, nesse momento até tem a justificativa que o Felipe Azevedo tá machucado, né? A menos que ele quisesse colocar o Caion ali junto com o Atamoto.
Mas tem novidade chegando, né?
Mas, assim, enquanto não tiver, realmente vai ter que ser o Dourado, né? Enfim, não tem um reserva pro Dourado, né? O reserva seria o Rodolfo, aí você teria que abrir mão do ponta.
Ou então colocar Caion e Atamoto.
É, exatamente. Até gostaria desse teste.
Só que aí fica sem ninguém pra ter troca, né? De posição, né?
É, tem isso, mas assim, eu acho que o Rodolfo tem muito mais faro de gol. Inclusive, os dois gols que ele fez, os últimos dois gols, foi jogando como centroavante, né? No momento que o Dourado sai e o Rodolfo vai fazer a função. Mas enfim, acho que o Dourado só vai sair ali do time titular se chegar realmente um jogador da posição.
Maravilha. Vamos aqui com Marconi, mais um ouvinte participando com a gente, é o poeta Francisco Marconi.
Boa noite, bancada Tabajara. Ontem eu assisti dois jogos e vou ser bem sincero. O primeiro foi 2-1, o segundo foi 2-0. Não tive tristeza, não. Foi minha satisfação. Foi ver a vitória do Belo. É o poeta Marconi, o poeta do Belo.
Tá aí, é o poeta do Belo, rapaz. Francisco Marconi, ou o Belo Poeta, né? Um abraço, obrigado. Meu querido Francisco Marconi, um abraço pra você. Djair Pessoa tá por aqui também na área, participando do nosso programa. O Diego Avelino mandou uma mensagem do seguinte: em relação à nossa seleção, lamento por ter se apequenado tanto. A dura realidade é que vemos de glórias do passado e sem nenhuma perspectiva para o futuro. Já o Belo deu a volta por cima, agora vencer as três partidas em casa e classificar. No quadrangular, todo gato é pardo. Gostei da analogia, Diego Avelino. Bené passou por aqui também dizendo que nossa estranha forma de convocar e introduzir um atleta bichado que não participou do processo de preparação. Tragédia anunciada, ele falando aqui do Neymar, né? Espero que o Belo traga reforço para posições carentes e finalmente saia dessa famigerada Série C, porque essa história de inchar a Série C até chegar a 28 clubes vai piorar o nível técnico da Cezinha ainda mais. A opinião aqui do Bené do Belo. David Augusto passou por aqui também, mandou um abraço. O Roberto Lima também veio por aqui. Boa noite.
Boa noite, equipe do Microfone Aberto, com nosso amigo Estevão Vanderlei, Faber Mano, Iago Farinho. Iago Farinho, ouvindo aqui seus comentários, você está sendo pontual e muito assertivo nas suas palavras em relação à CBF, em relação ao bolsonarista Neymar, apesar que todo bolsonarista é...
Então, vou precisar interromper o seu áudio, meu querido Roberto, porque aquilo que eu falei, já estamos no período eleitoral, entrando...
Nem elogiar, nem falar mal de ninguém.
Inclusive, a gente vai pedir esse favor, galera, aproveitar essa oportunidade...
Pra vocês não prejudicarem a gente.
Exatamente, né? Então, assim, a partir de agora, né, tá vedada qualquer tipo de opinião, né, que possa vir por parte, tanto... de nós aqui da bancada, como também dos nossos ouvintes que participam. Porque quando vocês participam do programa, é como se vocês estivessem fazendo um programa com a gente, tá?
E vocês não querem ver o programa fora do ar, então vocês também têm que colaborar. Porque, consequentemente, pode ser punido a rádio e vai ser punido o programa.
Mas eu Enfim, eu queria até agradecer o Roberto por ter feito os elogios, né? Enfim, mas nesse momento a gente precisa ter essa atenção, tá, pessoal? Então, nem a partir de agora, nem em termos de eleição federal, nem no nível estadual, né, Stefano? Nem pra elogiar e nem pra falar mal. Vamos tentar nos ater estritamente às questões que estão relacionadas ao futebol. Isso não é... esse corte que a gente fez aqui, Roberto, foi feito tanto em relação a você como se fosse alguém opinando pelo outro lado, né? Exato. É porque, de fato, a gente precisa, a partir de agora, manter o ambiente livre dessas questões por somos uma empresa pública e também por sermos uma emissora que tem uma concessão de rádio pública, né?
Então, mas nem empresa privada nem de empresa comunicação privada pode também, não.
Também, né? São as mesmas regras, tá bom? Então, agradecer, Roberto, pelo carinho da mensagem. Obrigado aí pelo elogio ao nosso trabalho, né? Mas a gente precisa, a partir de agora, inclusive, mais uma vez, reforçar, né? Solicitar a vocês também essa parceria, né? Terem esse cuidado de não manifestar nenhum tipo de opinião que possa ter alguma conotação eleitoral nesse período. Até outubro, a gente vai precisar ter esse controle e esse cuidado, tá bom? Agradeço vocês demais e mais uma vez, Roberto, pela mensagem. Vamos aqui com o Edmilson.
Boa noite, Fábio, Iago e Stefano, Edmilson Paulo II. O Belo melhorou muito o condicionamento físico. O professor Marcelo olhou esse defeito do Belo e viu que precisava de preparo físico. E aí já vamos com 4 vitórias e 4. E é muito bom, né? Nesse final de fase, o time está em evolução. Eu acho que vai dar certo, ele vai chegar no meio dos 8 e vamos esperar que ele chegue na Série B do ano de 2027.
Tá aí, obrigado, Edmilson, obrigado pela participação.
Ô Iago, deixa eu abrir um parênteses aqui.
Abra.
Porque o ex-goleiro Edinaldo, que hoje é um dos preparadores de goleiro do Botafogo, Sim. Ele tem uma academia para goleiros. É a Academia de Goleiros Mão Amiga e vai contar também com a participação do professor Lúcio Carlos, que é o goleiro mais vezes campeão da Paraíba. Lúcio, que foi campeão no Santa Cruz, Alto Sport, Botafogo, Confiança de Sapé, estará com o Edinaldo amanhã, às 18 horas, lá no campo da ANSEF, no Bessa. O campo da ANSEF, Lula tem a escolinha lá. Só que agora, nas terças-feiras, o Edinaldo tem a escolinha de goleiros, para preparação de goleiros. Escola Mão Amiga. Se Kaique quiser treinar lá, viu, Iago?
Olha aí.
Pode ir lá, no Bessa, no campo da ANSEF, 18 horas, terça e sexta. Academia de Goleiros Mão Amiga, que é coordenada pelo competentíssimo Edinaldo. Grande abraço para você, Edinaldo. E amanhã vai contar também com a participação do professor Lúcio Carlos.
Bom demais, um abraço para essa turma toda. Com a gente aqui também o Neco, né, que tá mandando um abraço e uma boa noite para todo o nosso time, né? Ele está perguntando, viu, Stefano, se você acha que o Botafogo está no caminho certo.
Claro, chegou ao G8 depois daquela fase que nem o mais entusiasta botafoguense poderia imaginar, e o Botafogo chegou ao G8.
Pois é. Vamos aqui com o Diogo Pinho. Boa noite, Diogo.
Boa noite, Vanderlei. Boa noite, Fábio. Boa noite, Iago. Boa noite a todos da Tabajara. Boa semana para vocês. Falando da seleção brasileira, eu acho que o técnico não teve culpa, né? Eu acho que a culpa foi do elenco, que perderam um caminhão de gol e ainda perderam um pênalti, né? E falando do Botafogo, o Botafogo tá muito bem, né? Não destruiu nossa semana. E eu tô muito confiante pro acesso, né? Que bom que a gente tem um cara que nem Azevedo no banco, né? Um jogador muito bom. E sobre o nosso ataque, é impressionante como o Rodolfo faz gol em todos os jogos, né?
Verdade, viu, Diogo? E o Rodolfo, que é o vice-artilheiro, né, do Botafogo na temporada, chegou ao 5º gol dele marcado, atrás apenas do Nenê, que tem 9, né?
E o Júnior Lima, do Bairro dos Estados, que tem raízes no Alto Mateus, que é vizinho do Dr. Tiago, nosso amigo, tá perguntando, Iago, e o 3 do Serra Branca, revertem?
Olha... É tema pro nosso próximo bloco, né?
Eu acho daqui que a é pouco, Júnior Lima, a gente fala.
Mas eu acho que é reversível. Segura aí pra gente falar de Série D no próximo bloco.
Júnior Lima, que é pai do Guilherme, que é um atleta da Inter Academy Sub-13, lá do Bairro dos Estados.
Pois é, vamos aqui com mais um ouvinte, a gente vai falar de Série D sim, viu? Daqui a pouquinho a gente fala sobre os resultados de 13 e Serra Branca. Vamos aqui com o Marcos Paulo, ele dizendo o seguinte, falando sobre Copa do Mundo, né? Ele dizendo, boa noite pessoal, o que começa errado termina errado, né? Um ciclo de 4 anos com escândalos na CBF, vários treinadores e convocações misteriosas. Há 20 anos a mesma coisa, humilhação. Boa noite, estamos na audiência. Obrigado, meu amigo, pela audiência.
28 anos, quase.
28, né?
É o maior jejum
da história da seleção brasileira.
Exatamente.
Né? Gutenberg Cabral tá com a gente aqui também. E ele mandou a seguinte mensagem, né? Ele falando, com certeza a seleção perdeu por causa de convocações equivocadas. Né? Jamais era para ser chamado Neymar fora de forma, o lateral Danilo, etc. Sem chamar o centroavante melhor dos que estavam lá, como Igor Jesus, Pedro e João Pedro, né? Mas ordenar Bruno Guimarães bater um pênalti ao invés de Vinícius Júnior. E no segundo tempo, desmanchar o meio de campo foi demais. Estou estarrecido que o Ancelotti vai ganhar mais de 230 milhões até 2030. É imoral demais, uma afronta à nação. Mensagem do Gutenberg Cabral, né? Ele falando aqui que nosso comentário tava 100% correto, né? Show de bola, dizendo, um show de bola, como diria Jorge Blau Silva, né? Saudade do nosso Blau. Obrigado aí pela deferência, Gutenberg. E dizendo que o Botafogo salvou a noite de domingo, diminuiu a tristeza de quem tava torcendo pela seleção brasileira também. E ele tá dizendo aqui, viu, Fábio, mano, que você é o sucessor de Ivan Bezerra. Né?
Ah,
pô. Aí, boa referência também. Valeu. Foi carinhosíssimo com os comentários e abraços. Obrigado, Gutenberg. Valmir Batista com a gente aqui também. Boa noite.
Boa noite, Thiago. Boa noite, Stephanie. Boa noite a toda a Tabajara. Passando um prazer que estou aqui, na escuta do programa. Sempre à espera de notícia do Belo, né, Thiago? É assim que você fala.
É, exatamente. Sabe,
feliz. Botafogo chegou aí entre os 8 e agora é lutar para permanecer. Ainda resta 6 jogos, né? Ganhado confiança domingo para pegar mais confiança ainda e depois pegar o Caxias. E o que acontecer lá com o Caxias? Tem crédito suficiente, ou um empate, ou uma vitória, até mesmo perder, tem crédito suficiente, entendeu? Quero parabenizar o treinador, superou todas as diversidades, e tá aí, estamos lutando para chegar lá. Boa noite para todos.
Obrigado, Valmir, obrigado aí pelo carinho da participação. Daqui a pouquinho tem uma novidade, sim, sobre o Botafogo. Professor Pedro Alves passou por aqui também para avisar que está sempre na sintonia do microfone aberto. Foi um grande abraço para ele.
Foi meu professor em 1989, você não era nem nascido, né?
Era mesmo não, que eu nasci em 93.
Lá no Colégio Marista Pio X.
Marcos do Bessa passou para perguntar se Nenê joga domingo ou não. Boa pergunta, ainda não temos resposta. Espero tê-lo até amanhã. Marcos Maradona tá na área, é o Marcos dos Bancários, né?
E é o Sarinho, é Marcos dos Bancários. Se o torcedor não vai participar pelo número tradicional 3-3 e termina com 3-4, avisa aí, por favor, meu querido.
Pois tá avisado, meu querido. Da mesma forma que a gente tá com essa vedação no nosso chat, né? A gente também tem que ter um controle maior em relação às ligações, viu, Marcos? Por enquanto, contatos via o nosso WhatsApp, esse é o caminho. Mandou uma mensagem de áudio, igual você fez agora. Em vez apenas de perguntar, você já manda a sua opinião por mensagem de áudio gravando. É a mesma interação praticamente se estivesse ligando. O Adelton tá por aqui também. E ele mandou a seguinte mensagem, né? Boa noite, quero falar de Brasil. Antes do Ancelotti tirar Bruno Guimarães e Martinelli, o Brasil não tinha sofrido perigo de gol. Eram para ter acontecido 3 mudanças. Fabinho no lugar de Casemiro, Luiz Henrique no lugar de Taiwan aqui. Eu acho Rayan, né? Deve ser Rayan, né? Escreveu errado, né?
Filho de Valquimar.
É. E entra aqui no lugar de Matheus Cunha, a opinião do Adailton. Obrigado pelo carinho da audiência. O Ronaldo tá na área também, dizendo que não está triste porque o Brasil perdeu, está sim feliz porque o Belo ganhou. Com a gente aqui também o Alves, lá de Mangabeira.
Boa noite, Macara Tabajara, aqui é Alves, Mangabeira. É, Iago, Fábio, Hermano e Stefano. É, veja só, quando Marcelo Fernandes chegou, né, que teve essas derrotas, o cara foi trucidado não só pela torcida, como também pela imprensa. Que o Evaristo pisa, que o Evaristo pisa, que pisa pra cá, pisa pra... Enfim, pisa sair, foi pro barco e continuou perdendo. Marcelo Fernandes teve paciência, preparou o físico, voltou para trabalhar, preparou o goleiro, voltou para trabalhar, estava na 17ª colocação. 6 derrotas, de repente o time se encaixou, tá aí. 7º colocado. Parabéns, agora é hora também de enaltecer o trabalho do Marcelo Fernandes e sua equipe. Né? E sua equipe. Então, tá de parabéns e domingo, se Deus quiser, vamos estar lá. Agora é hora da torcida chegar junto e apoiar o Belo junto ao Confiança.
Valeu, grande Alves. Vamos aqui ouvir o Jandir Vasconcelos que está participando lá no grupo do Microfone Aberto.
Muito bom dia, Elisa.
Esse foi de manhã, né? Ele mandou o da noite, foi esse aqui, ó.
Muito boa noite, Stefano, Iago Sarinho e toda a equipe da Rádio Tabajara. Na minha opinião, é o seguinte: o que o treinador mesmo falou, o que estava mal era a parte física. E vocês observam que antes o Botafogo jogava bem no primeiro tempo e mal no segundo. Depois que melhorou a parte física, o time está se doando, o time joga melhor ainda o segundo tempo do que o primeiro. E isso aí tem feito a diferença. E eu acredito que esse ano vai dar tudo certo e a gente vai chegar na Série B.
Valeu, meu querido Jandir Vasconcelos. Aqui o Edson Dionísio também no grupo perguntando sobre os reforços do Botafogo. No próximo bloco a gente vai falar. Tonho também por aqui, boa noite.
Boa noite, Iago, boa noite, Stefano, boa noite, Fábio, todos vocês aí. Belo está de parabéns, jogou muito, um belo jogo, assisti. E também torço por Argentina. Independente, eu não torço por a seleção brasileira. Sempre por Argentina. Leonel Messi, sempre. Pra cima deles, Belo.
Valeu, Tonho. Nessa vamos concordar em discordar em relação à sua escolha de seleção. Mas é
a democracia, né?
É a democracia, né? Embora eu ache estranho, mas tudo mas bem. É a
democracia.
Eu respeito. Vamos aqui com Saulo Azevedo. Boa noite.
Boa noite, microfone aberto da Tabajara. Torcedor do Botafogo tá feliz, né? A seleção perdeu, mas a nossa seleção, o Belo, ganhou. E nessa noite eu quero mandar um abraço especialmente para toda a torcida do Belo em Sapé, né? Nosso amigo Cobrinha lá em Sapé e meu amigo Dudu, filho de Cobrinha lá em Sapé. Um abração aqui de Saulo aqui do Valentina, meu irmão. Um abraço.
Valeu, meu querido amigo Saulo. Eu pensei Saulo. Que
Cobrinha torcia pelo Souza.
Oi, Stefano. Teve um ouvinte lhe perguntando em relação à Série D, né?
Sim.
Vamos aproveitar esses últimos minutos, já que o ouvinte sempre tem a prioridade, né? Então, se eles demandaram, a gente já vai trazendo esse debate, né? Porque neste final de semana nós tivemos duas derrotas dos representantes da Paraíba jogando, né? A segunda rodada de mata-mata do Campeonato Brasileiro da Série D. Diferente da partida em que o Brasil foi eliminado, na Série D, jogos de ida e volta, né? Isso. Então, ainda há chance para a recuperação, né? O 13, jogando fora de casa, Stefano, acabou tomando uma virada, né? Saiu na frente, tomou a virada do craque.
Na hora da comemoração, levou o gol de empate.
Foi rapidinho,
foi.
Né?
Foi.
E aí, acabou tomando essa virada, mas o próximo jogo, domingo, 5 da tarde, contra a equipe do craque, mais uma vez, no Amigão, eu acho que o 13 passa, viu? Em relação ao Galo aqui, eu acho que eu tô bem confiante na classificação, Fábio Hermano. O que, é que você acha?
Eu acho que a vida do 13 é mais... Não fácil, mas assim, é mais reversível, né?
Do que a do Serra.
O Serra Branca perdeu fora, enfim...
Já perdeu não é, em casa, né?
É, perdeu em casa, já não é favorito, né? Já não era o favorito do confronto. O Uberlândia tá bem na competição, né?
É um dos times de bom investimento, né?
É, exatamente. É um time que tem um investimento aí realmente pra subir pra Série C... Enfim, esses times do interior do Sudeste, né, Sul e Sudeste, geralmente chegam fortes, né? Só vê a quantidade de time do interior do Sul e Sudeste na Série C, né? Então,
exatamente.
Eles chegam ali realmente pra jogarem pelo menos ali uma Série C. O 13 eu concordo, assim, o craque geralmente nunca é um time muito favorito, né, em série D, até jogou Série C, né, alguns anos atrás, mas deu uma sumida, né? Eu não lembro do craque nem chegando tão longe, né, no mata-mata do acesso, então acho que o 13... tem uma situação mais reversível. Já a equipe do Serra Branca, eu acho difícil, até porque o Serra Branca tem dificuldade de fazer gol, né? Ainda mais jogando fora de casa, com o adversário ali podendo jogar com o regulamento debaixo do braço. Enfim, vamos torcer, mas eu acho improvável, tá? Eu acho que o 13 tá numa situação mais fácil, né, de conseguir...
Mais acessível para o acesso, né?
Qualquer vitória magra em casa, assim, não é nenhum absurdo, né? O 13 vencer 1-0, 2-1 e levar para os pênaltis. E é um time que tem um ataque forte, né? Diferentemente do Serra Branca. Então, se você tem alguém com mais capacidade de reverter, é o 13, porque tem um ataque melhor e joga em casa, diferentemente do Serra Branca, que tem uma defesa boa, mas para fazer gol já sofre um pouco mais.
Lembrando, né, que esse mata-mata ainda não garante o acesso, né? Faltam, tem que passar por esse e mais dois ainda, né? Pra poder conquistar. Esse
seria o primeiro o da fase do ano passado.
Do, né, ano passado, exatamente. Foi, aí teve um 32avos, tá igual a Copa do Mundo, né? Ganhou um mata-mata mais a Série D, né?
Agora é
o
16avos.
Agora tá no 16avos, né? Então ainda tem oitavas, e aí nas quartas, se passar, é que aí conquista o acesso.
Mas quem
o
acesso, perder, né, ainda tem a repescagem.
É, exatamente. É, ainda seis, tem, né, a nessa agora, né?
Não, no,
na próxima,
nas,
né,
quartas.
Nas quartas, né, exatamente.
Porque sobem quatro, aí os outros quatro se enfrentam para
mais, pra resolver duas vagas, mais, né, dois, né?
Sobem seis.
Bem lembrado, mais uma dessas mudanças aí dessa temporada em relação à Série D, né? Então, vamos ver. Stefano, você tá com o Fábio, eu vou acompanhar o relator.
É, porque, não, como o ouvinte já disse, Fábio segue os passos nos comentários de Ivan Bezerra, não tem como ser contra, né, Iago?
Então tá bom, são 21 horas e 27 minutos. Fábio, vamos fazer o seguinte, vamos antecipar esse bloco. Que a gente ganha aí 30 minutos fechadinhos pra no próximo bloco a gente falar das novas contratações que estão vindo no Botafogo e trazer também as últimas participações dos nossos ouvintes. Vamos ali pro intervalo? Daqui a pouquinho a gente volta.
Tabajara, Escrete do Rádio, microfone aberto.
Quando você ouve, você sabe. Tabajara FM 105,5.
Fique atento às mudanças na nossa programação. Por determinação da legislação eleitoral, nossos programas institucionais fazem uma pausa temporária. Sai o serviço e entra a música, sempre com a qualidade Tabajara FM. Tabajara 105,5, a rádio que toca você.
Peixaria do Agostinho. Ao saborear o nosso peixe fresco, você vai saborear o verdadeiro sabor do mar. Peixe, camarão, lagosta, molusco e crustáceos em geral. Atenção! O torcedor que chegar na Peixaria do Agostinho, vestido com a camisa do Belo, falando que a Tabajara é a melhor rádio do estado, receberá automaticamente um desconto de 10% na compra com pagamento em cartão e 15% no pagamento em espécie ou no Pix. Peixaria do Agostinho. Mercado de Peixes de Tambaú. Box 1. Delivery 98704-7561.
O Jornal União desta terça-feira, 7 de julho de 2026, circula com os seguintes destaques. Férias escolares e períodos de ventos mais intensos marcam o início da temporada de pipas em todo o país, mas o Corpo de Bombeiros adverte sobre os cuidados para evitar acidentes envolvendo crianças. Prazo para renegociação de dívidas com o município de João Pessoa segue até sexta-feira, com descontos que chegam a 90% nos juros e de 80% nas multas nos pagamentos à vista. Esporte. Vitória sobre o Anápolis de Goiás coloca o Belo no G8. E time passa a focar no jogo contra o Confiança de Sergipe no próximo dia 12 pela Série C. Cultura. Cine Teatro São José, em Campina Grande, inaugura programação regular com ingressos entre R$ 5 e R$ 10, além de mostras da Cinemateca e Infanto Juvenil com entrada gratuita. Jornal A União, o melhor impresso em suas mãos.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Olá pessoal, eu me chamo Pablo Moreno.
Eu sou Cida Alves.
Eu sou PS Carvalho. Minha música toca aqui na Rádio Tabajara.
Tabajara FM 105,5. Microfone aberto. O esporte em destaque com a melhor equipe do rádio. Tabajara FM. Microfone aberto. O
Iago Sarinho.
Eu tô de volta, você sabe se estamos na área, derrubou, penal! 9 horas e 31 minutos, estamos retornando com o segundo, com o quarto segundo, com o quarto e último bloco do microfone aberto desta segunda-feira, dia 6 de julho de 2026, 27 graus a temperatura aqui no nosso estúdio, né? Tá mais ou menos isso pro João Pessoa também, né? E aí, meu querido Stefano e meu querido Fábio Hermano, a gente vai retornando, né, em nome de Loca Agora, aluguel de máquinas. De máquinas, ó. Aí é Loco Solo, aluguel de máquinas e equipamentos em João Pessoa e Campina Grande. A Loca Agora, loca pra você, motos novas e seminovas, com preço, qualidade, revisão, garantia em João Pessoa. Procure a Loca Agora, Avenida Vasco da Gama, tem uma unidade especial aguardando você com a solução que você precisa pra sua mobilidade, pra trabalhar, pra negociar, tem tudo que você precisa lá na Loca Agora. E claro, lembrando sempre que informação de qualidade é igual a gol na gaveta. Acesse o norteonline.com. 21 horas e 32 minutos. Vou trazer aqui as últimas interações dos nossos ouvintes. E aí, na sequência, as informações sobre novas contratações no Botafogo da Paraíba. Vamos com o Marcos Maradona, o Marcos dos Bancários.
Boa noite, tudo, Marcos Bancários. Botafogo tá bem. Quanto somente fiz, melhorou, eu tinha cobrado, e cobri muito, tá aí o resultado. Correndo muito, muita garra, muita disposição. Outra, eu não tenho procuração para defender Rico Dourado. Você vê o time aí da Noruega, aquele centroavante joga em função de quê? Dos próprios amigos que procuram o treinador que faz um esquema de jogo para que ele possa chegar ali e concluir e fazer gol. E o mesmo sistema tem que ter no Botafogo, ajudar o Rico Dourado a fazer esses gols. Que a bola tem que chegar até ele. Agora, eu respeito a opinião de todos. Agora, eu não sou obrigado a aceitar. Dizer que Henrique Dourado procura um centroavante aqui no Nordeste ou na Série C melhor do que Henrique Dourado. E são centroavantes de luxo. Um abraço, fica na paz. Deus abençoe a todos.
Tá aí, obrigado, Marcos dos Bancários. Tem gol na Copa do Mundo, Fábio Hermano? O que é que tá rolando por aí?
Gols, né? 2-1 pra Bélgica. Ih, rapaz, abriu o placar no início do jogo, 9 minutos, e agora aos 30, Estados Unidos empatou, e um minuto e meio depois a Bélgica fez o segundo.
Olha aí, a Bélgica que não tava conseguindo fazer gol em quase ninguém, né? Já guardou dois.
Tava quase eliminada, né? Tava
perdendo. Dá pra gente pegar o segundo tempo dessa partida ainda toda. Ó, o Dario Alves tá por aqui também nos acompanhando, dizendo que até parecia que a seleção estava numa colônia de férias, monte de inconvenientes. Boa noite, sou mais meu Botafogo da Paraíba, foi a mensagem que mandou o Dário Alves. E o Peter Macri passando por aqui, mandando boa noite para a nossa bancada, dizendo que o Botafogo ontem fez um jogo redondinho, controlado e taticamente muito bom. Com relação ao Brasil, ele disse que Neymar tava com a cara inchadinha, viu? Tava treinando ou tomando uma, mandou risadas aqui o Peter Macri.
Dizem que é Botox, né? Não sei.
É? Pois tá ruim, viu? Em vez de esticar, tá inchando mesmo. Tá bochechudo, meu amigo. 21 horas e 35 minutos. Muito obrigado pela participação dos nossos ouvintes até aqui. Galera, seguinte. Hoje, mais cedo, a gente trouxe, né, no Tabajara Esportes, a informação de que o Botafogo, vai lembrar, né, foi reaberta hoje a janela. Foi aberta hoje, aliás, uma janela de exceção, né, para os clubes apenas da Série B e Série C. Trazerem novidades, e o Botafogo deve estar ao longo dessa semana anunciando algumas contratações. Hoje a gente trouxe a informação mais cedo de que o Botafogo está acertando, né? Esse primeiro a gente já tinha falado algumas semanas atrás, né? Com o Lucas Cândido, que é lateral esquerdo de formação, também atua como volante. Vamos ver para que posição ele vem para o Botafogo. Ele estava no Caxias, que é adversário do Botafogo daqui a duas rodadas, né? Mas o Lucas Cândido não completou aquele máximo de jogos, né? São 8 pelo time do Caxias. Então ele tá liberado para assinar contrato com outro clube e deve...
Ele não jogou, na verdade.
Ele não jogou, né? Tá zerado, né, no Caxias, né?
Ele jogou o gaúcho, mas aí não jogou mais. Não sei se ele se machucou, enfim.
E aí ele deve estar acertando com o Botafogo. Outro que tá chegando é o lateral direito, Pacheco. 35 anos, jogador que está no Noroeste, mas começou a temporada na Ponte Preta. E também, quem tá para vir é o... Diego Vitor.
Exatamente. Tavares, né?
Diego Tavares, meu Deus. Onde é que veio o Vitor? Diego Tavares. Eu dei informação mais cedo e esqueci. Tá vendo o nome da turma?
Talvez seja o próximo jogador, né?
Pode ser também. A memória tá ruim. Diego Tavares, jogador de 35 anos também. Outro que esteve na Ponte Preta. Estava na Ponte. Esse vem direto da Ponte. Tá na Ponte essa temporada. Esteve no ano passado também. O ponto em comum entre os três atletas, Fábio Hermano, os três trabalharam ano passado com Marcelo Fernandes. e dois dos três no começo da temporada ainda, com o Marcelo Fernandes também, na Ponte Preta, né? Então, repetindo, né? O Lucas Cândido, lateral esquerdo e volante, barra volante. O Pacheco, lateral direito. E o Diogo Tavares, atacante, ponta, ala. Também até já atuou como lateral, mas é um ala ali, um cara bem mais extremo, né? Apesar da idade, é um jogador que chega para suprir aí uma lacuna importante também, né? Tem uma informação que deve vir também mais um atacante, aí não tem ainda confirmação se é um centroavante ou outro jogador mais de beirada, mas o Botafogo deve estar tentando fechar com mais um atacante aí para ter um pacote de quatro contratações, Fábio, nessa janela de exceção. O que não impede, ainda vai ter a janela lá do dia 19, né, que permite inclusive jogadores de fora do Brasil. Essa janela do Botafogo pode ser que ataque também para buscar novos reforços. Mas esses três confirmados, Fábio Hermano, quer dizer, confirmados ainda não pelo clube, né? Confirmados pela informação que a gente obteve, faltando só o anúncio oficial. Lucas Cândido, Diego Vitor, Diego Tavares e Pacheco. O que é que você acha dessas três contratações, Fábio Hermano? Dois laterais, embora o Lucas Cândido até... acho que venha talvez mais para ser volante do que efetivamente lateral, mas pode funcionar ali também se precisar, né? Polivalente. E um ponta direita. O Diego Tavares. Ainda vou acertar o nome dele.
É, encorpa o elenco, assim. Não vou dizer que são jogadores que elevam o nível, mas assim, talvez você tenha ali, não tenha tanto uma queda de rendimento, sobretudo nas laterais, né? Que muito torcedor não gosta do Boi do Eric. Então você já, o torcedor que tá, tem um certo receio desses jogadores voltarem, caso o Diogo Matheus fique suspenso ou se machuque, o PK também, né? É, então o Botafogo já se... digamos assim, já se protege, né? Tu traz ali pelo menos um reserva para cada uma das laterais, que foi um ponto fraco da equipe durante o ano.
E essa possibilidade do Lucas também fazer a volância, isso, né? Que é uma posição carente, né?
Exatamente. O Nardini saiu, né?
É.
E pelo que eu vi aqui, o Lucas Cândido é até mais um segundo volante, isso, mesmo, assim. É um jogador que tem certa qualidade. Foi mais reserva do que titular ano passado na Ponte Preta, o Lucas Cândido. Mas o Pacheco e o Diego Tavares eram o lado direito da Ponte Preta. O lado direito titular... é, da Ponte Preta, que subiu ano passado. Assim, vão brigar, até acho que vão brigar ali, tá? É, acho que sobretudo o Pacheco talvez brigue ali com o Diogo Matheus pela titularidade. Eu acho que o Lucas Cândido chega para ser reserva no primeiro momento e o Diego Tavares chega para ser o reserva do Rodolfo, né? Ou ao menos que ele use o Rodolfo como centroavante, né? Que era aquilo que a gente estava projetando aqui, né? E coloque o Diego Tavares como ponta, e aí eu acho que pode funcionar também, até porque... o Diego Tavares até tem 35 anos, mas o Rodolfo tem 33, então você tiraria o Dourado, que tem 39. Você baixaria um pouco também da média de idade do time. Não muito, mas você consegue ali não ter tantos quarentões juntos, né? Ainda mais se o Felipe Azevedo jogar, que também é um jogador que beira os 40. Então, assim, eu acho que encorpa, tá? Não digo que o Botafogo muda de patamar com esses jogadores, mas eu acho que você fica mais protegido em caso de lesão. Pô, o Rodolfo sai, você tem um jogador com características parecidas, né? Que é o Diego Tavares, que é menos goleador, né? O Diego Tavares, sim, até dá mais assistência e tal.
Ele é mais um extremo mesmo, assim, né? É um cara mais de linha de fundo, né?
É, mas é meio, até meio, enfim, pesadinho e tal. É um pouco mais... é, idade um pouco também mais avançada, se assimila um pouco ali... é, ao Rodolfo, não é tão leve, né? Não é uma característica ali do Atamoto, por exemplo. É, e o Pacheco, sim, eu acho que interessante, eu acho que é mais uma opção para lateral, né? O Diogo Matheus está se firmando, mas enfim, pode ter uma oscilação, pode ter uma lesão, pode ter uma suspensão, então o Botafogo fica meio protegido aí nessas posições e traz mais um lateral ou volante, né? Que também são posições ali que o Botafogo também não tem tantos jogadores. É, sobretudo os volantes, né? O Botafogo tem poucas opções ali para aquele setor, e agora com o Lucas Cândido tem mais um nome, assim, eu acho que vai encorpando, assim, eu acho que não fica muito aquele time, só vai funcionar se for o titular, se precisar do banco vai cair muito a qualidade. Então eu acho que o objetivo do Botafogo para até o quadrangular, né, caso se confirme essa classificação, é ter realmente um time que você não dependa só dos 11, né? Que você, se você perder um jogador, que é muito comum, sobretudo nessa reta final de temporada, você consiga substituir sem perder o nível. Acho que o objetivo maior é esse. E talvez achar um centroavante mais goleador, tá? Acho que o Botafogo, nessa janela que segue, Eu gostaria muito de um primeiro volante, assim, um primeiro volante mais...
Pegador.
Né? Pegador. O Thalisson ontem foi mal, inclusive. É, saiu, acho que no intervalo, né? Sim. É, então você já não tem tantas peças. O Varela até melhorou, mas também não é aquele jogador tão confiável assim. Então se você trouxer um primeiro volante mais confiável, né? É, e um centroavante ali pra brigar ou até ser titular no lugar do Dourado, um centroavante mais jovem, enfim... É, eu acho que o Botafogo aí ganha muito, acho que aí o time titular fica ainda mais encorpado, mas esses reforços, a priori, eu vejo mais reforços ali para você equilibrar o elenco se precisar usar o banco.
21 horas e 42 minutos, Stefano.
E tem mercado?
Para é trazer tá mais gente?
Sim.
Lembrando, né, a gente tá numa janela de exceção agora. Exatamente. Que vai até o dia 16, né? Isso, se não me falha a memória, né?
É... Mas abre outra no dia 19.
Aí abre outra no dia 19, mas essa do dia 16 ela é específica, né? Para jogadores de série B, C e D. E da D para ir para C ou para B, né? Não é da D para a própria série D. Viu, Stefano? Então, é um mercado de fato, é até dia 17, né? É um mercado mais 20, reduzido. Né? Aí no dia 20, a Copa que acaba 19. Aí no dia 20 abre a outra janela, essa mais à vontade para você buscar jogador de qualquer divisão, buscar jogadores de fora do Brasil, inclusive. É uma possibilidade para essa janela a partir do dia 20, né? Ó, gol do Itabaiana, 1-0. E a informação aqui, o Alves mandou pra mim a mensagem, né? Primeiro o Bené mandou pra gente aqui, 1-0 Itabaiana no Amazonas. Depois o Alves disse que foi um gol. O gol que Pelé não fez, do meio de campo. Eita. Daquele... Depois virou o gol só que Pelé não fez, né? Depois que Pelé tentou e não conseguiu, aí um monte de gente já fez esse gol. É, uma galera, né? O Romário tá com a gente aqui também, nos acompanhando lá de 8-0. Mandou um áudio, vamos ouvi-lo. Boa noite.
Boa noite, bancada. Boa noite para todo mundo, para os ouvintes, torcedor do Belo. Em relação ao jogo do Brasil, tá muito estranho aqui ali. A gente sabe a qualidade que todos os jogadores têm. Tá muito estranho. Os caras não davam nenhum combate pro jogador. Tava muito passivo. Parece que tava andando lá no shopping Manaíra, fazendo compra. Tá muito estranho. Em relação ao nosso Belo, graças a Deus embalou aí, time muito forte taticamente, tá tudo bem, graças a Deus aí fisicamente, o time é outro, né? Vamos pra cima.
Valeu, Romário, lá em 8-0, o Fábio Nitão passou por aqui também pra falar sobre esse gol lá em Manaus, né? Amazonas e Itabaiana, 1-0 para o Itabaiana, o resultado que vai tirando Itabaiana da zona de rebaixamento e colocando confiança próximo adversário do Botafogo. Mas, Stefano, você me perguntou sobre mercado. Diante desse cenário de mercado, gosta das contratações que fez o Botafogo? Jogadores de confiança do Marcelo Fernandes.
Né? Eu, particularmente, não conheço, mas se tem um aval de Marcelo Fernandes, treinador que não só foi o campeão da Série C do ano passado, isso, como também foi responsável por tirar o Botafogo de um buraco para deixar, digamos assim, num lounge, então, não é verdade? Então eu acho que o torcedor deve crer nessa, ter credibilidade, já que o professor Marcelo Fernandes mostrou capacidade nisso aí.
Não e adianta. Um detalhe, viu, Stefano? Os três atletas ano passado estavam nessa campanha do título da Ponte Preta, né?
Então,
você acha importante, nesse momento também, o técnico trazer aqueles caras da confiança dele na reta final?
Tem que ter, meu amigo. Treinador tem que ter aqueles, digamos assim, aqueles cães de guarda, aqueles pitbulls que ele antes ali chega na concentração, meu amigo, vamos fazer assim, assim, assim. O que é que você acha disso? O grupo tá como? Aí os caras ter feedback, ter tudo. Importante demais.
21 horas e 45, o gol do Itabaiana foi do Rodrigo Alves, viu, Fábio Hermano?
Sim, esse belo gol. Você tem... viu aqui agora.
Você sente saudade de Rodrigo Alves no Botafogo?
Não, ele até começou bem, né? Fez um golaço contra a Portuguesa,
contra
a Portuguesa
de bicicleta, na minha frente.
Foi a estreia dele. Aí depois...
Eu tava do lado do
gol. Só foi aquele gol mesmo.
Foi um espetáculo aquele gol. Depois ele fez um gol bonito contra o Flamengo também, né? Na Copa do
Brasil. Foi.
Ele foi bem na Copa do Brasil, né? Pena que o Botafogo jogou poucos jogos, né, na Copa do Brasil.
Se tivesse transmissão nacional...
Aí ele ia bem, né?
Ô Iago, e também lembrando... que mudando de assunto, que vem aí a segunda divisão do Paraibano,
sim,
né? E tem uma expectativa aí do Cruzeiro de Itaporanga, que está em Mari, de voltar a Itaporanga, né?
É? Cruzeiro de Itaporanga virou Cruzeiro de Mari.
Só que...
mas quer voltar para Itaporanga.
É porque é o seguinte...
mas continua sendo denominado de Cruzeiro de Itaporanga, né?
É. apesar de jogar no
Clebão. Ou vai virar Cruzeiro da Paraíba?
Não, acho que não, porque o investidor parece que quer absorver o calor da torcida lá, realmente. Ah,
entendi. Aí tem uma tradição já, né? O time de Itaporanga, né? Quantas temporadas já do Cruzeiro na elite, inclusive, na primeira divisão, sim, várias vezes, né?
E vai ter também o Auto Sport, né? Lutando para voltar à primeira divisão. Contratou o Bruno Monteiro, que foi goleiro da base do Auto Sport, já esteve comandando equipes de primeira linha no futebol do norte do país. Ele que retornou a João Pessoa para estar à frente agora do Auto Sport. Ele que já comandou o Sport de Patos naquela edição que o Auto Sport foi campeão na segunda divisão.
Ô, Stefano, e em relação ao Miramar, alguma movimentação por lá?
O Miramar, né, parece que tem um empecilho do que diz respeito a participar de competições de federação, por conta daquela lei, como é o nome? Não sei o que, como é o nome que...
A lei geral?
Não, rapaz, existe
um dispositivo
que o Miramar parece que passou batido de inscrição de jogador.
Entendi.
Eu esqueci o nome do...
Dê uma pesquisadinha, você já você se lembra. Acabamos de ver um negócio raríssimo, viu? Stefano Vanderlei não lembrar de algo, meu amigo.
Não, é coisa moderna, só lembro de coisa antiga.
Só lembro de coisa antiga, né, Stefano? 9h48 da noite, o Romário mandou mais uma mensagem aqui, vamos ouvir.
Passando mais uma vez, para dizer que domingo tem que ser casa cheia. Certo? Casa cheia. E domingo tem lounge, tomar aquela cervejinha gelada lá, num lounge do Belo.
Olha, e por falar em lounge, né, o Romário tá se preparando pra chegar por lá também, viu?
Ó... Oh, é o jogo do medo, hein, Iago Sarinho?
É, esse é aquele jogo perigoso.
Aquele jogo que...
esse é aquele jogo que ele reúne
todos os ingredientes.
Eu vou dizer uma coisa pra vocês agora, viu, torcedores do Botafogo. Se o Botafogo, no próximo domingo, né? É domingo o jogo.
É domingo.
No próximo domingo, vencer o Confiança de Sergipe, no Almeidão, você está autorizado a se empolgar. E eu vou dizer por quê. Porque nada mais comum na vida do torcedor botafoguense do que o Belo, depois de uma sequência de vitórias, enfrentar um time da zona do rebaixamento em casa, o estádio dá uma galera,
mas aí...
depois de um tempo sem grandes públicos, porque o pessoal não estava indo por conta da Copa do Mundo, desconfiado com o time... E aí o Botafogo acaba dando aquela vacilada, aquela tropeçada.
Mas Marcelo Fernandes jamais iria deixar.
Mas é o que eu tô dizendo. Se nessa circunstância, é aquele ponto de chave, o Fábio Armando sabe do que eu tô dizendo, e o torcedor do Botafogo sabe bem do que eu tô falando. Aqueles, essencialmente aquele que vai pro estádio, esses 2.000, 3.000, que chova canivete, faça sol, faça chuva, tempestade, eles vão lá pro estádio. Você, torcedor, se o Botafogo vencer o Confiança na próxima rodada, nessas circunstâncias que a gente tá narrando aqui, que tipicamente o Botafogo costuma vacilar, né, Fábio Armando? Não é esse tipo de jogo que o Botafogo dá bobeira?
É, quando todo mundo acha que não, agora vai, agora empolgou. Quando todo mundo acha que agora
vai, aí dá aquela murchada. Se vencer o Confiança, vocês estão autorizados a se empolgar para a sequência da Série C. Esse diagnóstico é importante, bem lembrado, Fábio Armando. 9h49, deixa eu mandar um abraço aqui também para o Renan, nosso ouvinte, está nos acompanhando. Ele mandou uma mensagem aqui perguntando se o Botafogo tem coletiva pós-jogo do treinador do Belo ontem. Ontem não tivemos, viu, Renan? A gente não teve porque, enfim, acho que não tinha equipe de comunicação lá, direto, tá? Então, infelizmente, a gente não teve esse bate-papo com o Marcelo Fernandes na noite de ontem.
Eu acho que foi a questão do Profute, o Miramar teve
esse problema. Ah, entendi.
Isso.
Eu imagino.
É. Agora, Iago, vamos lá.
Vamos.
Pra ter Miramar de cabedelo, pra querer jogar em João Pessoa, perde a identificação total isso também. Pronto, o Santa Rita
sim,
vai jogar pro Itapororoca.
Complicado, né?
É, assim, todo respeito, né? Mas assim, poxa, eu queria ver o público de Santa Rita apoiar, né, Iago?
É, acho que seria fundamental, né? Porque, e assim, qual a identidade que esses clubes criam? Mesmo quando vai pra uma cidade nova, né? Você vai conseguir criar uma identidade numa temporada jogando na segunda divisão, né? Então acaba que vira aquele efeito de um monte de equipe que não tem uma representatividade, né, Stefano? De lugar, de cidade, né? Enfim, vira um campeonato meio de empresário, né? Botando jogador pra atuar, né?
É, exatamente.
Vai pra onde tem apoio, né?
Vai pra onde não, alguém oferece uma condição ali melhor, né? É uma pena também, enfim, um estímulo pra essas cidades, de um modo geral, voltarem a abraçar mais seus clubes, né?
Pois é, podia...
Nem vou entrar muito, nem vou entrar muito nesse ponto, já que estamos nessa coisa do período eleitoral também, para a gente não, não incorrer em algum erro.
Só
né?
falar nisso, então, o técnico do Santa Rita vai ser. Volta a ser Maia. Já foi Maia quando jogou um sub-20 uma vez, o Santa Rita.
Então o que é que a gente tem definido para a Série B por enquanto?
Alto, Esporte Clube,
Cruzeiro,
Santa Rita, Cruzeiro. Não sei, o FEMAR não se manifestou.
Ainda, né?
Ainda. Desportiva Guarabira, vamos ter Guarabira. Com Douglas Andrade.
E parece que vem forte com o investimento também, né? O pessoal tá se movimentando lá em Guarabira, andei por lá esses dias, passando e muita gente conversando e falando que a Desportiva tava querendo voltar forte aí pra essa temporada.
Deve
também.
Ter a Desportiva Picuiense.
Chegou perto da Desportiva no último jogo, na última temporada, né?
Foi.
Quase subiu, né? Ficou liberando o acesso.
Assim, você vê que o Brejo, em outrora, já teve América de Esperança, o clássico Vila Branca contra Atalaia. E o antigo Guarabira Esporte Clube.
Exatamente.
E hoje.
Espantalho, né?
E hoje,
o antigo Espantalho do Brejo. Exatamente.
E hoje não tem mais nenhum.
É, eu acho que uma cidade como Guarabira, né?
Não, uma região.
A região como um todo, né?
É. Porque o clássico Vila Branca e Atalaia, Iago, era nível de Souza e Atlético, meu amigo.
Bananeiras, inclusive, que reformou um estádio lá. Eu tava na expectativa que pudesse voltar. Tá tendo um trabalho lá.
Bizerrão.
Né? Tá tendo um trabalho lá.
Sabe quem foi o primeiro árbitro do Bizerrão?
Não.
Adenilson Maia União. Na inauguração. Pelo então interventor Clóvis Bezerra, né?
Isso há quanto tempo?
Isso foi que ano? Começo dos anos 80, né?
Começo dos anos 80, né? Foi, Bezerrão tá bonito lá, eu passei por perto também esses dias.
O Clube 13, inclusive, fez uma pré-temporada lá, três anos atrás.
Exato. Estádio bacaninha ali.
E o Tancredão de Solânia também, que fica mesmo no centro de Solânia.
Exatamente, seria maravilhoso. Pelo menos que um dos dois retornasse, né? Por enquanto, só a Desportiva que me parece mais próxima.
Tem um tá Vila buscando Branca esse que retorno, disputa né? lá... Mas não é o
não
CPJ
é
do
CPJ. O original, né?
Não é.
Mas de algum modo, se retornasse, já herdava esse carinho.
Mas
esse
fica aquela cidade, briga. Né? O rapaz lá que surgiu com esse Vila Branca, aí os ex-profissionais, ex-dirigentes ficam contra, entendeu?
E se João Pessoa virou a menina dos olhos do Brasil, Bananeiras é a menina dos olhos da Paraíba, né?
Exatamente.
Todo mundo de olho em Bananeiras.
Só que
né?
já tá cansando, ficando cheio demais. Eu tô preocupado que já tá vindo pra areia.
Você viu? Tá preocupado com já... suas áreas, né, Estevão?
Meu amigo, tá engarrafamento em areia. Semáforo, 10, 15 ônibus na frente lá de
mas
casa.
Mas pensa pelo lado bom, aquele latifundo que você tem lá.
Não, mas o latifundo fica no meio das
brancas. E não sei quantos brancas. Acres. Não é que tá, é
Acres. Eu queria paz em frente de casa, que não tem mais agora.
Aí tenha calma, se acalma. Pense pelo lado do copo meio cheio, não pelo do meio vazio. 21 horas e 54 minutos, minha gente... Deixa eu dar uma atualizada aqui na tabela da Série C, né? Pra gente ver se teve alguma alteração nesse placar do jogo. O gol do Itabaiana foi marcado aos 38 minutos,
sim,
né? Gol do Rodrigo Alves. O jogo já tá no intervalo, né? Então, intervalo, de fato, 1-0. Com esse placar, né? O Itabaiana, como eu tinha dito, antes do jogo começar, inclusive, caso de vitória, sai da zona de rebaixamento, né? Vai colocando o Confiança lá. O Itabaiana vai a 13, tá indo a 13 pontos. O Amazonas permanece na 13ª posição com 17 pontos somados, né? E a Itabaiana vai a 13, o Confiança que tem 11, entra na zona de rebaixamento, fica ali ao lado do Anápolis, que perdeu ontem pro Botafogo e permaneceu com 9 pontos. Tabela de classificação de momento da Série C do Campeonato Brasileiro 2026. O Brusque é o líder em 13 partidas, são 24 pontos somados. O Guarani é o segundo colocado, tem 23 pontos. Inter de Limeira, 22 pontos na tabela, é o terceiro. E o quarto lugar pertence nesse momento ao Santa Cruz, que venceu também nessa rodada por 1-0. 21 pontos para o Santa. O Paysandu, rapaz, o Paysandu vem numa sequência aí de... Nos últimos 5 jogos, o Paysandu perdeu 4. Vinha de duas derrotas, ganhou uma. Aí depois perdeu mais 2 jogos seguidos. É o quinto lugar, perdeu um pouquinho de ritmo o Paysandu, mas a gente nunca pode...
Vão abrir o bolso agora. Deve abrir o bolso
para contratar. Nunca se pode menosprezar o papão da Curuzu. Quinto colocado com 20 pontos. Na sexta posição, o Caxias. Sexto colocado, 20 pontos. Adversário do Botafogo daqui a 2 rodadas. E em sétimo lugar, meus amigos e minhas amigas, quem diria? Depois de 6 derrotas seguidas, 5 jogos sem perder, 4 vitórias e 1 empate, o Botafogo da Paraíba chegou aos 19 pontos. Por ter 6 vitórias, tá empatado com Maringá, Ituano, Floresta e Ferroviária. Mas como tem 6 vitórias, é o 7º colocado do campeonato com 19 pontos. Mesma pontuação do Maringá, 8º colocado. Na 9ª posição, primeiro fora do G8, o Ituano, tem também 19 pontos. Floresta é o 10º com 19 e a Ferroviária de Araraquara é o 11º também com 19. Então assim, aquela história que a gente falava da importância desse jogo do final de semana que vem, do Botafogo contra o Confiança, para se consolidar nesse G8, né? Porque a posição de hoje tá ali pelos critérios, né? Tá empatado com o 11º colocado. Então é fundamental pro Botafogo buscar os 3 pontos contra o Confiança para dar uma assentada no G8, né? E ir para uma sequência dura de jogos que vai fazer, né? Caxias fora, Santa Cruz em casa, Amazonas fora, né? E aí, depois na
Guarani,
sequência, depois
da Amazonas,
Guarani em casa, né? E o Itabaiana fora. Então, sequência de jogos complicadinha pro Botafogo aí na reta final. Então, fundamental, domingo que vem, a presença do torcedor para ajudar a empurrar o Belo em busca dessa vitória contra o Confiança, que nesse momento está entrando na zona de rebaixamento. 12º lugar pertence ao Ipiranga, com 18 pontos somados. 13º, o Amazonas, está perdendo nesse jogo que fecha essa rodada da competição, tem 17 pontos, mesma atuação do Volta Redonda, que é o 14º. Figueirense, 15º colocado, perdeu hoje para o Brusque por 3-1, tem 16 pontos. O Barra é o 16º, com 15 pontos somados. 17º colocado é o Maranhão, com 14 pontos. O 18º é o Itabaiana, com 13. E na zona de rebaixamento, que esse ano tem apenas 2 times caindo, Confiança é o 19º, com 11 pontos somados nesse momento. Caso confirme a vitória do Itabaiana, entra o Confiança na zona de rebaixamento. E o Anápolis é o lanterna do campeonato. Perdeu para o Botafogo nessa rodada. Tem 9 pontos somados em 13 partidas, né? Que aproveitamento, né? Então, em 39 pontos disputados, ganhou apenas 9 conquistados, né? Então, essa é a tabela de classificação da Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. Na próxima rodada, a Série C vai trazer como confrontos Caxias e Floresta no sábado, 11 da manhã. Em Limeira, a Inter de Limeira recebe o Amazonas no domingo, 11 da manhã. Na Arena Barra FC, lá em Balneário Camboriú, o Barra recebe o Santa Cruz também domingo, 11 da manhã. O Ituano, lá em Ituno, Nova Velha Júnior, vai receber a Ferroviária, clássico aí de 2 times do interior paulista, 16 horas do domingo. No Castelão, no Maranhão, o Maranhão Atlético Clube recebe o Ipiranga, 16 horas também. Mesmo horário de Anápolis e Maringá, jogo mais uma vez em Anápolis, no Jonas Duarte. E também de Paysandu e Guarani, jogo bom aqui, viu, Fábio Hermano? Curuzu, 16 horas no domingo, Paysandu e Guarani. Papão e Bugre, jogo de equipes tradicionais de futebol brasileiro. Outro confronto de equipes tradicionais de futebol brasileiro, sobretudo no nosso Nordeste, tem clássico. Botafogo e Confiança, dá pra chamar de clássico, né? É o Belo contra o Dragão Sergipano, o time proletário do Confiança.
Capital Paraibana contra a capital.
Contra a capital Sergipana. 7:30 da noite no domingo, estádio O Almeidão. E aí na segunda-feira, no Etelvino Mendonça, Itabaiana e Brusque. Jogo dificílimo pro Itabaiana, mas recebe o líder do campeonato. E no Orlando Scarpelli, o Figueirense recebe o Volta Redonda. Esses dois times, inclusive, estão empatados, né, na tabela de classificação. Não, o Figueirense tem um pontinho a mais do que a equipe do... Aliás, o Volta Redonda, né, é quem tá, tem um ponto a mais do que o Figueirense. Tem 17, o Figueirense tem 16 pontos. Então essa é a próxima rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Na Série D, nós tivemos as derrotas nesse final de semana, né, do 13 pro Crack fora de casa por virada, mas o Galo recebe no próximo domingo, 5 da tarde, no Amigão Crack, pra se vencer pelo placar mínimo, levar o jogo aí pra pênaltis, né?
Sim.
Em caso de vitória por 2 ou mais de diferença, o 13 se classifica de maneira direta pra próxima fase. E o Serra Branca, que perdeu em casa, vai ter que ir lá no Parque do Sabiá, em Uberlândia,
exatamente,
buscar pelo menos um gol pra levar também para as finalidades, ou vitória de mais de um gol de diferença da Carcará do Cariri. Os dois jogos no domingo, né? O Serra Branca em Uberlândia, domingo 16 horas, e o 13, 17 horas no Amigão.
Expectativa próximo domingo. De um grande público,
em Campina Grande para essa partida, sem dúvida alguma. 22 horas e um minuto. Vamos embora, Stefano
Vanderlei. Vamos embora, um grande abraço para você, boa semana, Fábio, e vamos assistir o restinho, né, do jogo, né?
Vamos pegar um restinho de Bélgica e Estados Unidos, exatamente, né? E também acompanhar o restinho de Itabaiana e Amazonas. Amazonas e Itabaiana, na realidade, pela ordem. Fábio Hermano, valeu, meu amigo.
Valeu, Iago. Valeu, Stefano. Valeu pra todo mundo que acompanhou. É isso, né? Ficar de olho aí nesse próximo final de semana. Pode ser decisivo pro Botafogo, né? Eu acho que se exorcizar esse fantasma, né, de ressuscitar times maus...
Esse jogo é chave, hein?
É, acho que... confirma de vez, né, essa questão da classificação, confirma a chegada, né? Porque agora entrou no G8 pela primeira vez depois de várias rodadas, mas se vencer, se consolida para ter uma vida mais fácil aí nas últimas 5 rodadas e Serra Branca e 13 tentando a virada na Série D, é isso.
Mandar um abraço aqui mais uma vez pro Guto Demer Cabral, dizendo que o Botafogo, né, saiu de candidato a rebaixamento para candidato a Série B, e dizendo que para ele troca fácil o Hexa pelo acesso do Belo. Com a gente também o Marcos Melo, né, nos acompanhando aqui na audiência, perguntando também sobre o Nenê. Olha, informações sobre o Nenê em relação à confirmação se ele joga ou não, amanhã eu vou tentar trazer no Tabajara Esportes. Por enquanto,
ele
eu
não ficaria acompanhando ainda a seleção brasileira até, assim, se chegasse a final,
Como o Brasil vazou, também, né? Pode ser que